Welcome to the e-commerce growth show, brought to you by Segmentify.
Pessoal, aqui é o Carlos Monteiro da Evolve para mais um episódio do e-commerce growth show da Segmentify e hoje eu estou com o Thiago Luz Doc. O Thiago, ele é especialista em digital commerce marketing e CRO. Ele já foi diretor de mídia da Aramis. Thiago, se eu falar alguma besteira, você me corrige. E CDO da Shoulder. E nos 20 anos de experiência dele, ele recebeu o prêmio de e-commerce da e-commerce Brasil, sobre estratégia de omnichannel. Ele também hoje tem um trabalho muito focado em conversões, né? Conversão online, UX, como reduzir custos operacionais. Ele é focado também em arquitetura de mídia e ele trabalhou como consultor para algumas das empresas mais respeitadas aí de varejo e de e-commerce do Brasil, como Americanas, Submarino, Shoptime, Magazine Luiza, Porto Frio, Extra, Casas Bahia. Thiago, eu vou cansar, a minha língua vai começar a enrolar, então vamos falar o seguinte, eu sempre começo com a mesma pergunta, o big picture, quem que é o Thiago Doc Luiz e por que que Doc Luiz, qual que é o nome, e aí a gente entra na pancadaria.
Cara, eu gosto de falar da minha origem. Eu sou um filho de imigrantes africanos, angolanos, fugitivos de guerra, que chegaram aqui no Brasil, verdade, que chegaram no Brasil em 1974 com duas malinhas. Então, para mim foi bem simples. Minha mãe falou desde o começo, né, que, cara, é trabalho. Faça o seu melhor, estude pra caramba, não pegue nada que é dos outros e cresça na vida, meu filho. E ela ainda tem a esperança que vai ganhar um Nobel da Paz. Então, cara, eu tô muito atrás. Eu tenho que correr muito para fazer o que mamãe quer.
Cara, mas uma pergunta. Né, os seus pais são, eles são negros ou não? Na Angola também?
Por parte de mãe, toda a família é negra e por parte de pai é branco.
Caramba, ok. Interessante.
É engraçado porque quando eu convivo com meus primos, por lado de mãe eu sou o primo mais branco, por lado de pai eu sou o mais preto. Então, eu fico um pouco deslocado de todos os lados, mas todos me amam, então tá tudo bem. Não tem problema. Mas sabe que é engraçado porque é um choque cultural gostoso, mas como eu fui criado muito mais do lado da minha mãe, então acho que tem muito mais influência preta do que qualquer outra coisa, né?
Que legal. Thiago, vamos falar então um pouco da tua experiência aí, você trabalhou nesses grandes grupos. Cara, eu, de verdade, eu estou começando essa entrevista com um white slate, com um quadro branco. Eu acredito que eu vou ter algumas perguntas para você, dado as várias entrevistas que eu fiz. Mas assim, você trabalhou em grandes grupos de mídia, depois eu lembro, eu vendo ali, você foi para a VTEX, você teve sua agência, né? Você falou que você teve plataforma de e-commerce. Você vendeu tua agência aí para um grande grupo que hoje foi acabou fazendo uma fusão ou talvez até uma aquisição, né, a
Isso, da
Infracommerce com a
Sinapcom. Isso.
Sinapcom. E cara, hoje e aí você trabalhou em grupos de moda, né? Você tem um acho que conhecimento bastante único com grupo de moda. Agora, primeiro vamos falar da tua experiência aí no e-commerce. Fala um pouco da tua carreira, bicho. Como é que você começou a
Cara,
trabalhar em e-commerce? Que é isso para você, né?
e-commerce que eu devo muito do que eu sei a um cara chamado Eduardo Castro, Dudu. Dudu é um dos fundadores da Saks, que foi comprada pela Sephora, e depois um dos fundadores também do PontoFrio.com. Eu acho que o Dudu foi um dos primeiros caras que olhou para mim e percebeu que eu tinha conhecimento para fazer e-commerce, porque antes disso, o que eu fazia era muito search, né? A parte de links patrocinados e SEO. E quando você trabalha com isso, o teu objetivo é sempre a conversão, né? É sempre fazer com que o cliente, no final, adquira o que ele precisa. Então, isso é do jeito que eu vejo, para mim é fácil esse pensamento, entendeu? Então, na hora que comecei a trabalhar só com e-commerce, fazia sentido tudo que eu estava desempenhando. E daí é muito estudo, é muito teste A/B, é muito. Assim, eu gosto. né? Mas é um trabalho que para a maioria das pessoas é chato pra caramba, porque é um trabalho de muito estudo, é um trabalho de perceber o que o usuário quer, e o usuário muda muito o gosto dele, né? E a própria tecnologia vai mudando de tempo em tempo. Então, por exemplo, você pega desde quando o Spotify e o Instagram desceram o menu de cima, passaram para baixo, agora você começa a ver os primeiros sites mobile utilizando o menu embaixo e não em cima. Então, esse é um belo exemplo do quanto muda o nosso mundo e o quanto é legal você fazer isso. Eu, pelo menos, eu gosto muito do que eu faço, cara. Então,
o seu tesão é UX e CRO. Esse é o teu negócio, assim que você fala.
No fundo, se você olhar no fundo, é o que eu amo. Mas eu tive de aprender a programar, tive de aprender a fazer design, tive de aprender vídeo, tive de aprender toda a parte de SEO, tive de aprender toda a parte de programação, parte de tirar foto, parte de RP, parte de PDV, parte de TI. Cara, sem querer, eu sempre falo, cara, nada foi planejado. Eu simplesmente estava no lugar certo, na hora certa, e eu estava aprendendo. E daí, quando você tem sorte de aprender com os melhores, a tua carreira, querendo ou não, cresce um pouco, entende?
E quem são os melhores? Quem são os melhores?
Ah, cara, para mim, melhores do que eu, fácil. Cara que você tem de falar é Dudu Castro. Esse cara é fantástico. Foi o primeiro que eu te falei. Você tem de falar com Bonfá. Bonfá é uma... Cara, Bonfá é foda pra caralho, né? Tanto que hoje ele tá mandando na Privalha aí na Itália, né? Você tem de falar com o Vicente. Vicente é um deus do marketing. Foi o cara que tocou durante muito tempo o Buscapé, e depois ele estava tocando o Ponto Frio. Então, o cara é fantástico. É lógico, daí você tem aqueles que você já conhece, o Quiroga, que é sempre falado. Mas, por exemplo, o Luiz Pavão, um cara fantástico, hoje está na Infracommerce, cara.
Tô chavecando esse cara, é difícil, mas ele vai vir.
Ah, vai. Eu converso com ele, eu te ajudo.
Beleza.
Pavãozinho é de boa. Cara, você tem o Donato. Donato é um cara muito bom, inteligentíssimo, rápido de trabalhar. Um cara que é fantástico. Eu trabalhei com ele no começo, quando ele ainda estava no e-commerce. O Fred Trajano. Eu trabalhei com o Fred Trajano no momento que ele cuidava do e-commerce do Magazine Luiza. E, cara, posso te falar, o cara é inteligente pra cacete. Não é simplesmente o herdeiro, entendeu? Então, eu acho que quando você tem a sorte de trabalhar com esses caras, você aprende muito. Tudo que eu sou de verdade hoje, em termos de conhecimento, de números, de como fazer, eu devo a esses caras. Romero Rodrigues, não posso esquecer, do Buscapé, tive muito contato. São caras foda, cara que respira varejo. E daí, quando você vai pro lado do marketing, cara, tem um deus chamado Romeu Buzzarello, não sei se você conhece, da Tecnisa também, da aula de pós-graduação e tudo mais, em um monte de faculdade aqui no Brasil. O cara é um deus. O cara te explica por A mais B o que é marketing e como fazer isso, entendeu? Então, eu acho que eu dei sorte de estar no lugar certo, na hora certa, com pessoas certas. E demorei muito para aprender, porque não adianta você só ser bom tecnicamente, né? Nesse nosso mundo corporativo, a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura. Você tem que ter um pouco de politicagem. E essa era uma parte que eu era muito ruim, porque eu acreditava que somente você ser bom tecnicamente funcionava. E não. Você tem que ser bom nos dois. Então, levei um tempo para entender como você, pelo menos, jogar um pouco esse jogo político.
Cara, legal. Ô, Thiago, o que mudou? Você está no e-commerce, tem 15 anos? Vai, quando a gente fala de e-commerce.
Se a gente fala de e-commerce, eu estava junto com o Quiroga no momento que eles estavam fazendo os primeiros códigos lá na TV1 da Americanas.com no ano 2000. Mas como eu não participei muito, eu acredito que o meu primeiro e-commerce para valer mesmo foi Magazine Luiza em 2014.
Perfeito, 2014, ó, paralelos. Eu mudei para Dinamarca em 2013 e estava ali aprendendo o que era um blog. E 2014, você estava com a tua agência, era isso?
2014 não, desculpa, 2004.
2004? Caramba, os caras já tinham e-commerce em 2004, eles estavam ali.
E-commerce. Cara, o Magazine Luiza é um dos precursores do e-commerce, cara. As pessoas não sabem, mas eles são um dos precursores. É que não... Você tem que lembrar que em 2004 é um Magazine Luiza diferente, né? É um Magazine Luiza que ainda só estava em Franca, não tinha vindo para São Paulo. Não era esse monstro que é hoje o Magazine Luiza, né? Eu acho que o primeiro boom que o Magazine Luiza teve foi quando abriu 50 lojas em um dia aqui em São Paulo, né? Então, ali foi o grande boom do Magazine Luiza, eu acredito, né? Vendo de fora.
Mas então, vamos pegar 2004, que acho que é interessante falar. E hoje, 2021, o que, que você vê que está diferente assim, no e-commerce no Brasil?
Eu acho que as pessoas, os usuários, perderam o medo de comprar, né? Antigamente era muito difícil, você tinha que botar o seu cartão de crédito online. Dois, tinha um número muito pequeno de pessoas que usavam a internet, entende? A logística era completamente insana. Hoje você fala de. Você compra no Mercado Livre de manhã, de tarde você recebe. Você compra na Americanas de manhã, de tarde você recebe. Ficou tudo muito rápido. A variação de produtos, que antigamente eram só produtos de uma determinada linha, agora você consegue ter a long tail total. É muito difícil você precisar de alguma coisa que não tenha venda na internet. Entende? Eu acho que o que mudou foi que o usuário, né, o consumidor, entendeu que ele não precisa mais ir no shopping, ele pode simplesmente ligar o seu celular e comprar o que ele precisa, sem precisar ir ao shopping. Eu acho que isso é ruim para o shopping center, que ele tem que se reinventar, mas para o consumidor, o e-commerce mudou a vida dele, né?
Tá. O Doc, e assim, dentro da tua experiência aí, beleza, você vê que a gente sabe, o e-commerce mudou pro consumidor, ficou mais fácil. Tô pensando, a gente vai cortar, tá? Se eu
Relaxa.
dar umas comidas de. Não, não, eu tô pensando aqui. Não, eu tô pensando aqui, assim, cara, que você tem uma experiência. É incrível que você já fez várias coisas em empresa de mídia, em empresa de e-commerce. Agora você já teve do lado do vendedor, você já do cara que vende mídia ou do tech vendor. E agora você já teve do lado do varejista e você já empreendeu, né? Então é uma experiência muito rica. E eu acho que assim, o que que você vê hoje acontecendo no Brasil, eu tenho até um livro, fui numa feira uma vez, cara, tava na VTEC, esse cara é um holandês, ele é muito interessante, Wingen Jongen. Depois eu te mando. Ele
Legal.
escreveu um livro que se chama The End of Online Shopping, The Future of Retail in an Always Connected World. Ou seja, o retail no mundo online forever, né? Tipo, tudo é online hoje e
Exatamente.
tal. E primeiro assim, eu quero pegar o que que assim, essas tuas experiências, tipo, no mundo da agência de marketing, no mundo empreendendo, no mundo do e-commerce, o que que ela trouxe para você? A gente vai falar disso já já. Do varejo, mas o que que isso traz hoje para você de bagagem, de conhecimento, e o que que você acha que mudou também?
Primeiro que facilita você entender todos os players, né? Porque, por exemplo, hoje eu cuido de e-commerce de quatro marcas diferentes. Dessas quatro, duas 100% são franquias, então são mais de 460 franquias pelo Brasil. Então, isso já é né, quando você mistura e-commerce com franquia e faz o omni, ou seja, o produto saindo diretamente do cliente, isso já é uma loucura quando a gente pensa conseguir fazer isso no Brasil de forma correta, tá? Por causa de mil e um problemas que o Brasil tem. Mas, voltando para sua pergunta, eu acho que o que me ajuda é conhecer o papel de cada um desses players. Como eu já fui agência, eu sei o que a agência espera de mim, eu sei o que eu espero da agência, sei quanto tempo vai levar e os valores corretos. Como eu já fui plataforma e hoje eu uso o VTEX, eu sei exatamente o que eu posso cobrar da VTEX quando está chegando um Black Friday. Sei exatamente quando que eu devo agir, né? Eu acho que quando você passa por todo o circuito, seja agência, provedor de solução ou veículo, qualquer um desses que você passa, te dá um entendimento no momento que eu estou agora, onde, cara, basicamente eu tenho uma responsabilidade absurda de um time, cara, que é fantástico, mas que eu tenho de direcionar eles para tomar as decisões. Então, eu penso quando eu virei vice-presidente de mídia na Wunderman, eu tinha 33 anos. Tecnicamente, eu era fantástico, mas eu não conhecia ainda todo esse ecossistema, todo esse environment você precisa conhecer. Então, hoje, para mim, aos 44, está muito mais fácil entender tudo isso. É, um menino, estou começando. É muito de verdade, é muito mais fácil você entender o papel de cada um. Tá? Então, acho que as decisões que a gente toma são mais acertadas, não só porque você é um baita de um profissional, mas, cara, o tempo, ele é fantástico, porque ele te dá muito ensinamento, né? Então, você vai adquirindo bagagem e você usa essa cartinha da bagagem no momento que você tem que tomar uma decisão. Você já sabe mais ou menos o que vai acontecer.
Puta, legal demais. Ô, Doc, qual que é a diferença? O que você vê de desafio maior de tocar uma operação que você está tocando hoje? A gente não vai falar nomes de marcas que você me falou. Você tocou operação de varejistas, né? Vamos falar de varejo com relação a franquia. Como isso se diferencia, cara, para hoje, para quem está querendo se digitalizar e depois vender no e-commerce?
É assim, primeiro que é muito diferente, né? Quando você tem uma marca que ela tem loja própria e franquia, então você já tem um relacionamento. Quando você só tem um e-commerce e o resto tudo é franquia, é outro tipo de relacionamento. Mas não tem como você imaginar um mundo onde as franquias não façam parte de um crescimento, porque é muito mais fácil você abrir franquia e explorar isso como um crescimento da sua marca do que você ter capital de giro suficiente para conseguir abrir uma loja em cada um dos lugares do Brasil. Você sabe disso, o Brasil é continental, então para você conseguir abranger todo ele, você precisa de uma força extra. Eu acho que essa força extra é a franquia. E quando você fala de digital, para isso funcionar, para o digital ser um parceiro desse franqueado, o único jeito é se você fizer o Omnichannel funcionar. Ou seja, se a compra está saindo da região desse parceiro, você tem de utilizar o e-commerce dele. Você tem de, quando eu digo e-commerce, você tem de utilizar o estoque dele, entende? Em termos técnicos, isso para a gente no Brasil é muito mais difícil, por causa que quando você fala de uma franquia, ela já vai estar usando um CNPJ diferente.
Imposto.
Então, você tem que fazer isso, daí você tem imposto.
Nossa, velho!
Um monte de coisas que você tem que fazer antes para esse sonho do Omni funcionar. Mas quando funciona, é absurdamente lindo. Você está vivendo state of art, aquilo que os americanos ficam pregando quando você vai no IRSI ou no MyNRF falando disso, entendeu? Uhum. Mas eu gosto muito. Se você perguntar onde eu sou mais feliz do lado do cliente, do lado do varejo. Eu acho que é onde eu consigo colocar muito mais o conhecimento que eu tenho em prática em jogo. E porque eu sou mais feliz mesmo.
Uhum. E qual que é o teu maior desafio hoje, então?
Pessoas. Sempre vai ser pessoas. Sempre vai ser time. Não adianta você ter franquias, não adianta você ter uma loja que vende milhões por mês. No final das contas, você está falando de time, você está falando de pessoas que têm objetivos diferentes. Cada uma está lá no trabalho, algumas precisam mais do dinheiro, outras precisam menos do dinheiro, outras estão no começo de carreira, outras já estão há 10 anos na empresa. Cada uma delas importa e cada uma delas são diferentes e você não pode tratar elas iguais. Você tem que tratar elas de acordo com as necessidades e qualidades que elas têm. Então, eu sempre falo que quanto mais você cresce na carreira, mais RH você vira, uhum. Mais humanas você vira. Então, você tem um lado teu de exatas para tratar de números e tudo mais, né? Quando você está fazendo a estratégia do e-commerce, do canal, das lojas, mas a maior parte do tempo você está em humanas, cara. Você está conversando com pessoas, lidando com elas e fazendo com que todas elas entendam o objetivo comum e nadem no mesmo lugar, senão é uma zona.
Cara, concordo 100%. Eu tenho uma empresa de uma pessoa e eu trabalho com freelancers muito bons e ainda assim é uma foda do caralho. Não, mas é verdade, porque você tem que colaborar com gente boa e aí a gente boa acaba... Você tem tendo que encontrar valores que se adequam aos seus, né? Que você fala, bom, a empresa tem valores tais e é assim que é com essas pessoas que eu quero trabalhar. Agora, em termos de pessoas, Doc, qual que é o teu, digamos, o desafio? Porque aqui na Europa, eu tive numa viagem com a Vetex para a Polônia. E a Polônia é uma das capitais do mundo de produção de desenvolvedores, né? E o cara falou, olha, na minha cidade aqui, que é Wrocław, fica uma hora ali de... Não, fica 3 horas de carro, 1 hora de voo da Varsóvia. Era uma das capitais onde tinha gente focada em Magento. E aí virou, hoje, a segunda capital na Europa depois de Berlim, onde empresas entenderam que ali estão vários talentos. Então o cara falou, meu, um desenvolvedor aqui está custando 150 euros, 200 euros a hora. Então tá cruel. Às vezes eu tenho que buscar na Romênia porque eu não encontro aqui. Ou eu tenho que pagar um premium para o cara ficar porque, porra, tá tudo normal, o cara escolhe. E para você hoje, qual que é o maior desafio em relação... Bom, beleza, eu tenho que encontrar gente com... É o que você falou, eu tenho que encontrar pessoa. Mas qual que é o skill que hoje que você vê que tá desafiador? Pra tocar o business, cara.
Se a gente voltasse no tempo, acho que você ser dev é a melhor profissão que você pode. Se você está ouvindo isso que a gente está falando agora e você tem seus 14 anos, pare de jogar futebol né, na rua e vá desenvolver, cara. Porque aos 21, 22, você vai estar muito bem na vida, cara. Uhum. Dev está muito difícil, a área técnica está muito difícil de achar bons talentos. A gente não pode falar que eles estão prostituídos, porque, cara, eu não acho que é isso. Eu acho que eles estão recebendo o valor que eles merecem. E daí, como a gente está numa ausência de mão de obra qualificada, é lógico que os melhores vão ganhar mais e vão poder ir para onde escolher para onde vão. É difícil você segurar um dev bom, é difícil você achar um dev bom. Então, trate o seu dev com amor. É a minha dica, não perca o que você tem, porque buscar lá fora é difícil. Mas quando eu falo de pessoas, para mim o mais importante é caráter, de verdade. Pode parecer bobo, mas tecnicamente você consegue ensinar uma pessoa, você consegue botar ela na frente de um curso ou na frente de uma instituição e fazer ela aprender. Mas quando você fala, você sempre tem de pensar no mínimo, cara, é engraçado, né? Porque a gente esqueceu o médio na empresa, a gente pensa em curto e longo prazo, curto e longo prazo, curto e longo prazo. Curto é porque a gente tem um monte de pica para resolver agora. E longo prazo, porque a gente tem de imaginar, a gente tem de pensar em empresa para os próximos 5 anos, 10 anos. Então, não adianta eu estar botando meu dinheiro num garoto, ou numa garota, ou o que for, que não vai ter o caráter de entender o que está sendo feito a longo prazo, entendeu? Que não é que ele vai se prostituir, mas que pode ir para o mal, entendeu? Quando eu falo mal, é lógico que você sabe o que aconteceu com a Renner, né? O quanto isso foi um ataque externo, o quanto isso foi alguma coisa que veio de dentro, a gente não sabe, entende? A gente simplesmente sabe que os dados deles foram comprados, né? foram comprometidos e tudo mais. Então, como a gente está num mundo cada vez mais importante de onde a informação é o dinheiro, você tem de ter confiança nas pessoas que estão dentro de casa, entende? Então, é difícil contratar hoje em dia. Você tem que escolher muito bem.
Cara, interessante. Dentro da tua... falando um pouco agora de... Voltando a falar de varejo e desse negócio que eu estava falando. Muito legal esse livro, porque o cara tem... A apresentação do cara é incrível, velho. Ele mostra várias coisas que estão acontecendo no mundo, não só no varejo, mas no on-life. On-life, né? E no on-life aí de vocês, e você tá tocando uma cadeia gigante aí de franqueados e varejistas e tal. O que vocês estão fazendo, o Doc, de diferente? A gente vê hoje... posso falar daqui a pouco, mas eu entrevistei o Poço.
Não, de diferente eu te falo, a gente está sobrevivendo.
Tá.
Porque você tem que imaginar que o momento no Brasil é um momento complicado, né? A gente tem um momento onde a flutuação cambial está muito grande.
Cara,
tá?
Bizarro.
Então, quando você vive de produtos importados, isso se tornou caro. A mesma coisa acontece com moda. Boa parte da moda no Brasil é feita no leste asiático. Então, é complicado. Tá? Para todo mundo está muito difícil. Eu acho que o mais importante é entender que... E difícil pelo seguinte. No momento que as pessoas estavam em casa, no auge da pandemia, elas precisavam gastar dinheiro. E elas gastaram online. Então, a gente teve, sem fazer nada, um aumento muito grande de venda do online. Só que agora abriu as portas, né? As pessoas voltaram a sair para as ruas. né? Então, é lógico que agora todos os e-commerce vão estar voltando com o nível onde deveriam estar. É lógico que eles ainda vão pegar um pouquinho do juice, né? Que sobrou, né? Da pandemia e tudo mais, porém não é a mesma venda que teve antes. É bom para as lojas físicas, vão receber, voltar a receber gente, mas você tem que saber jogar esse jogo muito bem, sabe? De entender o que está indo de um lado e para o outro, qual é o crescimento que você deveria estar e o que você realmente perdeu. É uma conta de matemática difícil, cara.
Uhum. Beleza. E o que vocês estão fazendo hoje para os franqueados, para os varejistas? O que está na estratégia aí? Você pode abrir um pouco? Não os detalhes,
cara,
mas...
Eu acho que é como a tecnologia pode ajudar, como você pode transformar o off em uma coisa muito mais on, como você consegue entender os dados das pessoas que entraram nessas lojas. Mas não só, você tem que tomar cuidado não canibalizar, entendeu? Não fazer com que o usuário, o consumidor que foi para o off, volte para o on, mas que ele volte para a loja. A gente não pode esquecer que a experiência em loja sempre vai ser uma experiência melhor do que uma experiência online. Você tem um toque, você tem um cheiro, você pode provar, você pode sentir. Então, eu acho que a marca que tem a experiência tanto on quanto off, ela tem que saber respeitar esse usuário, não tentar jogar ele simplesmente para o canal online, lembrar o quanto é boa a experiência do toque, entendeu? Então, eu acho que é uma balança, literalmente, isso é uma balança que você não pode pender nem para um lado nem para o outro. Você tem que fazer o máximo possível de ela ficar equalizada. E o jeito de fazer isso é levando tecnologia, levando inovação para o off, né? Entendendo, né, cada uma das vitrines que você está mostrando, o VM, o que está acontecendo lá, o fluxo de pessoas. É um monte de coisa que a gente pode fazer, trazendo do nosso universo online e colocando no universo offline.
Tá. Quando a gente fala, Doc, tá, eu gosto disso. Eu entrevistei, por exemplo, o Rodrigo Poço da Marisa, aqui nesse podcast, nesse ecossistema, vamos chamar de formadores de opinião que a gente tem. E eles têm visto várias coisas lá dentro, como várias empresas. Acho que qualquer empresa que tem uma massa crítica de clientes, como a sua, como a deles, eles estão olhando para criar os seus próprios, o que você falou, ecossistema, né? Que é fintech, essas porra toda
Isso.
aí, velho. Eu tenho um. O que vocês estão olhando aí para isso, se você
Eu
puder.
acho que não, que eu é muito simples. O que você pode trazer para dentro de casa, dentro de um grupo, né? Porque no final todo mundo pertence a algum grupo, né? Então, o que você pode trazer para dentro de casa, utilizando as ferramentas do grupo, é a melhor coisa possível. Porque o mundo está virando. Se você volta um pouco e lembra de Blade Runner, né? Você tem as grandes corporações cada vez mais se fundindo, se tornando, né, conglomerados monstruosos. Então você tem que fazer usar a solução do teu grupo, né? Então eu acho que isso abre muito espaço para tecnologia, abre muito espaço para inovação, porque você acaba tendo a oportunidade de trocar algo que você já está utilizando hoje por algo seu, proprietário, usando um parceiro do grupo. Então, eu acho que quando a gente pensa nisso, eu vejo número um, eu acho muito bom para o Brasil como um todo, porque você está gerando empregos, você está gerando tecnologia nova e tudo mais. E número dois, você está fazendo o cara que está perdendo esse dinheiro ter de começar a acordar para a vida e perceber que não dá mais para ficar parado, que as vendas vão acontecer naturalmente. Então, assim, eu vejo que está muito mais dinâmico hoje do que era antigamente. Eu acho que E só vai aumentar, né? O 5G chegando e se tornando uma realidade. Meu Deus, as infinidades são ilimitadas, né? Então, quem entender isso primeiro e largar na frente, vai ganhar. Você percebe o que um Americanas faz, o que um Magazine Luiza faz, as aquisições, uma Local Web. As aquisições que esses caras fazem são aquisições muito inteligentes, né? Eles perceberam que não adiantava eles sozinhos tentarem entrar nesse jogo, o melhor jeito era começar a adquirir empresas para fechar um ciclo de ecossistema deles. Então, eu acho que esse vai continuar sendo o caminho nos próximos anos.
Não, isso é muito legal o que você falou. Eu, no workshop ali que eu dei para a Vetex, que eu dou para outras empresas, que o meu negócio é conteúdo, né? Eu tenho o meu podcast pequenininho, mas, cara, você vê, tipo, uma empresa que o Joe Rogan, tá ligado? O Joe Rogan, lá nos Estados Unidos, que é um
Adoro.
podcaster incrível, o cara polêmico, eu acho o cara do caralho que ele bota na mesa
Ele é
e vai que
fantástico.
vai. E o cara foi comprado pelo Spotify. Eu falo, pô, o cara foi comprado por quê? Porque ele
Tem
controla a
milha.
atenção, né? Quem
Exatamente.
que foi a SBF, não foi aí no Brasil, que comprou os Desesperados, sei lá, a Centauro comprou uns caras
Ah, é só
assim.
você lembrar, o Magazine Luiza comprou o American
Isso.
Store.
Exato. Então, as empresas de mídia hoje, eu estava lendo um artigo sobre content marketing. A gente está num mundo hoje que, né? A galera não entendia o valor disso aqui que a gente está fazendo. Isso aqui eu tenho várias formas de ressignificar. O conteúdo ele pode ter, dependendo da forma que for feita, um valor infinito, vamos falar, né? Até 2029 eu posso estar promovendo isso aqui, uma coisa que o Doc falar. Então eu posso esticar e ressignificar isso de várias vezes. Por quê? Porque eu controlo a atenção, né? A ideia é
Exatamente.
controlar a atenção. E que aí, quando a gente fala de atenção, a gente está falando de audiência, comunidade. E comunidade retenção, né? Retenção de cliente, que é muito mais interessante do que ficar adquirindo cliente que nem um mongol. E aí eu vi um negócio que você postou, acho que foi no LinkedIn, que você falava ali brevemente, se eu não estou errado, do Google, do Facebook, da questão de aquisição de clientes. E o Randy Fishkin, se não me engano, ele também falou, cara, isso aqui é como se fosse uma máfia o que aconteceu agora no, nos Estados Unidos, porque os caras estão ganhando dinheiro pra caralho, o Facebook, o Google, mas ninguém está adquirindo mais cliente, né? Necessariamente. Você está gastando mais como o cara que banca lá essas companhias, mas não necessariamente está adquirindo mais cliente. Então eu falei um monte, mas eu queria ouvir o seu
Não, mas é
pensamento
isso mesmo.
sobre isso.
Cara, eu acho que uma coisa que a gente fala muito na empresa é aonde está o cliente que já comprou com você. Porque esse cara não é cliente. Primeiro que ele é freguês, porque ele volta. Então, você tem que entender a diferença da adquirir um cliente novo e fazer com que o seu cliente se torne um freguês e volte. E eu acho que não existe ainda, eu não vejo as empresas entendendo e trabalhando dessa forma, entendeu? Utilizando o CRM de forma muito mais inteligente do que simplesmente disparando um e-mail para target homem 40 a 50 anos que comprou nos últimos 6 meses. É muito mais do que isso. Então, eu acho que o que eu gosto da tecnologia é que ela permite com que a gente possa extrapolar isso aí. Então, essas empresas, quando elas estão fazendo essas compras, elas não estão adquirindo mais usuários, mas elas estão sabendo mais do mesmo usuário. Então, você saber hoje mais do mesmo usuário vale muito a pena, entendeu? Uma coisa é eu entender como é que funciona o comportamento dele na internet. A outra coisa é eu entender como funciona o comportamento dele dentro de um shopping center. Depois que ele estacionou o carro, quais são as lojas preferidas dele? Para onde que ele vai? Ele vai só para o shopping, só para comer? Por quê? Porque quando você está fazendo a compra de um espaço no shopping center, é te vendido que esse é o corredor principal, esses são os secundários, você vai esperar um determinado fluxo de pessoas passar. Lembra muito o nosso Google Analytics. Só que agora, esse tipo de empreitada, ela começa a ter tecnologia. Então, deixa de ser simplesmente a informação do shopping e pode ser a informação que você tem dentro da sua loja. Informação de tecnologia que você coloca na sua loja que consegue saber o número de pessoas que pararam no seu VM, que ficaram paradas na vitrine, o número de pessoas que pararam na vitrine, quanto tempo levou elas da olhar a vitrine e entrar para dentro da loja, o número de pessoas que entraram na loja e saíram da loja com uma sacola. Se você parar para pensar, é exatamente a mesma coisa que a gente faz no online, só que voltado para o offline. Então, quando eu vejo essas empresas adquirindo outras empresas, eu sei claramente que elas não estão querendo mais usuários. Você fala no Facebook, de uma Microsoft, esses caras já têm quase todos os usuários do mundo. A diferença é o nível. A diferença é o nível de conhecimento desse usuário. Quem é essa pessoa? Né? O que realmente ele gosta de fazer? A Netflix sabe exatamente o que eu gosto de ver. Entendeu?
É bizarro, é incrível, é genial. É incrível.
Antigamente a gente tirava barato do né, o recomendado para mim da Netflix era horrível. Era no passado. Hoje ele acerta e na maior parte do tempo. Hoje eles conseguem criar séries baseadas naquilo que eles percebem que os usuários deles estão vendo. Entendeu? Uhum. Então, eu acho que cada vez mais é uma busca por informação sobre quem nós realmente somos como consumidores.
Cara, a gente vai falar mais em um outro episódio, mas eu vou terminar esse aqui perguntando então para você que você vê como o futuro aí do commerce, que eu não gosto de falar do e-commerce, eu gosto do commerce, porque é tudo commerce, né, na nossa vida. Eu vejo, tem algumas tendências, por exemplo, eu fiz uma entrevista, Thiago, foi legal demais, assim, com a mulher que toca com minha cliente ali, não é da Segmentify, é da Powerfront, ela toca eventos para L'Oréal, e ela falou a visão dela do futuro dos eventos, porque a Powerfront vende uma solução que te permite fazer live commerce, social commerce, é chat também, mas é live engagement. Então, a ideia do cara, ele tem um dashboard ali. Depois eu te mostro, é legal pra caralho, é animal. E ela falou que o futuro dos eventos, cara, é ser um negócio híbrido, né? Então, eles com os eventos, com o lockdown, eles acabaram se beneficiando. Eles tiveram que utilizar a tecnologia para melhorar a qualidade dos eventos. Ficou incrível, mas aí eles aprenderam truques para competir com a Netflix. Então, porra, eu tenho que prometer para a mulherada que elas vão ganhar um basket aqui que vale 2 mil euros. Né? E beleza, segura. Mas incrível, porque ela falou assim sobre o futuro dos eventos, dado esse... Não gosto de novo normal, mas dado esse novo momento que a gente vive.
Exato. Eu acho que quando a gente fala do que aconteceu na pandemia, que foi horrível, cara. Que a gente, como raça humana, a gente entenda que a gente tem de investir mais dinheiro em pesquisa e não apenas em desenvolvimento. Uhum. A gente, como raça humana, a gente está, vamos lá, a quantos resfriados de acabar, né? Eu acho que...
isso aí.
Eu espero que isso tem mostrado o quanto a gente é frágil, tá? Uhum. E eu espero que a gente, de verdade, como essa raça humana, tenha se unido um pouco mais,
uhum.
Porque no final das contas, né, quando a gente fala, seja futuro de e-commerce, ou futuro de e-commerce, ou futuro de qualquer coisa, o futuro depende de pessoas para acontecer.
Uhum.
Então, se a gente não entender que, por exemplo, como te falei, quem estava preparado no digital, na hora que aconteceu a pandemia, vendeu muito. Mas olha que horrível, né, cara? A gente estava preparado para uma venda, mas a gente não estava preparado para cuidar da nossa saúde.
Uhum.
Então, eu acho que vai se abrir um campo novo agora, de novo, para pesquisa. Eu acho que a área de MED deve ser uma das áreas que mais vai crescer. Tem de ser uma das áreas que mais vão crescer. Eu acho que os países... Você mora num país total primeiro mundo, que entende o quanto é importante pesquisa. Porque a gente também nunca teve uma vacina feita tão rapidamente como a gente teve de fazer agora. Antigamente demoraria 10 anos. Demorou um ano para isso acontecer.
Ah, rapidão.
Então, até menos de um ano, né? Mas eu já vejo aí uma inovação, eu já vejo aí uma mudança. Então, primeiro, o futuro para funcionar depende de pessoas, uhum. existindo e sobrevivendo. Daí, voltando na sua pergunta, o que eu vejo de futuro de e-commerce, cara, eu acho que o futuro do e-commerce no Brasil depende muito de logística. Porque o consumidor já existe, ele está pronto, agora a gente precisa ter preços mais competitivos. A gente precisa ter uma velocidade de entrega maior, a gente precisa considerar que o Nordeste e o Norte são tão importantes quanto o Sul e o Sudeste, né? Em termos de não estou falando que o Centro-Oeste não seja, mas estou falando em termos de velocidade de entrega. A gente tem que fazer com o CD, o governo precisa nos ajudar que o CD não seja somente em Vitória, no Espírito Santo, ou em Tocantins, que são lugares que têm, né, paraísos fiscais. Tem vários lugares esses paraísos fiscais. Quanto mais lugares tiverem isso, mais rápido você consegue fazer a entrega e mais emprego você traz, mais geração de emprego você traz para essa localização. Tá? Então, para mim, quando eu penso em futuro de e-commerce, eu penso num e-commerce unificado, seja on ou seja off, ele é totalmente omni, mas principalmente com uma entrega de verdade acontecendo para você fazer um ship from store. A partir do momento que você faz um ship from store, você está salvando as lojas físicas. E você precisa das lojas físicas. É lógico que como a gente ficou muito tempo em pandemia, a gente ficou muito tempo dentro de casa, agora vai ter um boom de quero viajar, quero ir para o Airbnb, quero fazer tal e tal coisa. Mas que bom que isso vai acontecer com a gente, lembrando que, cara, precisamos desenvolver muito mais pesquisa, precisamos cuidar da gente como seres humanos. Eu estou num momento muito paz e amor, tá? Mas é verdade.
Não, mas eu acho que cara, essa pandemia eu acho que mudou todo mundo, né? Eu tenho duas filhas, estou na Dinamarca. Cara, você para refletir, tem os meus pais, pô, é foda no Brasil, você fica preocupado, né? Você pensa, você fica mais reflexivo sobre as coisas. E o que você falou aí, eu acho que como humanidade, eu tendo a ser um cara bem positivo, não positivista no sentido barato, mas eu acho que a gente, como humanidade, com tudo, com um cara tosco que está no governo, sabe? Não vou citar nomes, e assim, eu não fico trazendo política, mas independentemente de qualquer coisa, a gente tem uma colaboração muito maior, né? Eu acho que a humanidade, quando a gente olha o big picture da parada, é uma coisa boa que acontece. Pô, se os caras desenvolverem uma vacina e colaborarem em, vamos dizer, 3 meses para sair em 1 ano, deve ser 2 meses, 3 meses. Os caras estão ligados ali, né? Tá todo mundo conectado. É muito inovador, é incrível. Então, eu acho que é um sinal positivo.
E agora, imagina... Isso só pôde acontecer porque, número um, tinha internet para eles contribuírem um com o outro. Então, o cara está na China, passou a informação para os Estados Unidos, que passou para a informação do cara da Europa. Eu acho que a gente via muito aqueles filmes tipo Armageddon, né? Armageddon e tudo mais. Onde, né? O Bruce Willis ia salvar o mundo, mas pela primeira vez a gente teve que ser salvo. Né? A gente... É lógico que quando você fala em números absolutos, foi uma parcela pequena da população mundial que a gente tem noção. Eu acho que o número é maior. Mas, sim, de qualquer forma, foi a primeira vez que eu me lembro, né, se você estuda, que a gente, como humanidade, se uniu para se defender. Uhum. Então, eu espero que disso saia coisas bem melhores, entendeu?
Você imagina, Thiago, na nossa geração, eu tô com 36, você tá com 40 e... Você tá um neném, você falou 44. Na nossa geração, a gente vai passar por uma pandemia, tipo, é uma parada tão bizarra, né? Que eu tava no Brasil eu tava em 2019, cara. No Brasil, aí eu cheguei, eu lembro, 2020 eu fui... Em fevereiro, quando eu voltei do Brasil, tava todo mundo no carnaval. Aí eu voltei pra Holanda, a galera já de máscara. Eu falei, xi! Final de fevereiro. Aí passou 2 semanas, aí eu fundei a Evolve. Covid! Aí eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Que fechou verdade, tudo aqui, cara, foi lockdown loucura, total. Mano. Anunciaram a República Tcheca.
Não, para pensar, a gente... E, de certa forma, eu vou te falar uma coisa, é engraçado, né, como... Nossa, o tema foi para completamente outra coisa, mas está muito legal.
Não, é legal. Mas,
olha que louco, né? Há quanto tempo será que o mundo não estava precisando de uma folga de seres humanos? Uh-huh. A partir do momento que a gente entrou em lockdown, a gente parou de sujar o meio ambiente, de contaminar o meio ambiente, então as indústrias pararam de funcionar e fuder os rios... a gente parou de usar carro, os aviões pararam de vir. Cara, o planeta Terra teve um descanso da gente, sabe?
É isso aí.
Então, eu acho que teve um lado bom também para o planeta Terra, cara.
Tem, com certeza. Ó, galera, esse foi o Thiago Doc Luz, camarada incrível, gente finíssima. Thiago, eu queria te agradecer enormemente. Você está na lista dos VIPs aqui que vai ser escalado novamente para uns painéis,
que honra.
Você topar. E, cara, muito
obrigado.
obrigado.
Conta
Muito
comigo.
legal, muito obrigado.